O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer a mostra Desenhando Futuros, que é toda dedicada a exibir novas produções infanto-juvenis do cinema brasileiro. Você vai conferir também a resenha do filme Relatos do Mundo, um faroeste estrelado por Tom Hanks. E tem ainda notícias, dicas de filmes para ver em casa e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som dos Titãs com a música Não Vou Me Adaptar, trilha do filme Califórnia, dirigido por Marina Persson. Titãs, Não Vou Me Adaptar, música de Arnaldo Antunes, que está na trilha sonora do filme Califórnia, dirigido por Marina Persson. Sensível e nostálgico, o drama acompanha a conturbada passagem pela adolescência de uma jovem nos anos 1980. A protagonista é vivida pela atriz Clara Gallo e no elenco também estão Caio Blá, Virginia Cavendish e o titã Paulo Miklos. Você pode assistir a Califórnia na Netflix. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Giro cinematográfico.
A Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, elegeu os melhores filmes de 2020 em sua premiação anual. Entre os longas-metragens brasileiros, o vencedor da votação foi Sertânia, dirigido pelo veterano Geraldo Sarno. O filme acompanha a saga de um homem que deseja imigrar do Nordeste para São Paulo, mas no caminho acaba se vendo em meio a um bando de jagunços. Sertânia teve estreia na Mostra de Tiradentes e foi exibido em vários festivais online durante o ano passado, até estrear nos cinemas de algumas cidades em dezembro. Em breve, o longa será lançado nas plataformas de streaming. O prêmio Abracine de melhor longa-metragem estrangeiro ficou com o já consagrado Retrato de uma Jovem em Chamas, romance dirigido pela cineasta francesa Céline Sciamma. E entre os curtas-metragens brasileiros, houve um empate triplo. Venceram República, da mineira Grace Passot, realizado em isolamento social durante a pandemia, Inabitável, dos pernambucanos Enoque Carvalho e Matheus Farias, que usa elementos fantásticos para narrar o drama de uma mãe na busca por sua filha trans desaparecida, e, por fim, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, produção catarinense do diretor Rodrigo Ribeiro, que, através de um ensaio poético visual, faz uma reflexão sobre silenciamento e invisibilização do povo preto em diáspora. Participaram da votação do prêmio Abracine mais de 100 críticos de cinema filiados à entidade. A lista completa dos vencedores e dos filmes mais votados pode ser consultada no site abracine.org. Até o dia 7 de março estão abertas as votações do 47º Festival Sesc Melhores Filmes, realizado pelo Cine Sesc de São Paulo desde 1974. Críticos e amantes da sétima arte podem selecionar seus filmes e artistas favoritos entre as 176 produções que estrearam no cinema em 2020. Esta edição do Festival Sesc Melhores Filmes está prevista para acontecer ao longo do mês de abril, com exibições em streaming na plataforma Sesc Digital. Na noite de abertura, serão revelados nomes dos premiados pelo público e pela crítica especializada nas categorias de melhor filme, direção, atriz e ator nacionais e estrangeiros, e ainda melhor roteiro, fotografia e documentário nacionais. As votações devem ser realizadas no site melhoresfilmes.sescsp.org.br. O Festival de Berlim anunciou os longas em competição pelo Urso de Ouro na sua edição de número 71, que acontecerá em duas partes este ano devido à pandemia. Primeiro, os filmes serão exibidos para um júri e profissionais do mercado audiovisual em um evento online em março. Depois, em junho, os organizadores esperam poder fazer uma edição presencial na capital alemã, quando serão exibidos os filmes vencedores e os demais selecionados. Entre os longas-metragens que concorrem ao Urso de Ouro estão novos filmes de realizadores renomados, como Céline Sciamma, Hong Sang-soo, Maria Schrader e Alonso Ruiz Palacios. Desta vez, nenhum filme brasileiro está na competição pelo prêmio principal. Mas a mostra paralela Panorama exibirá o documentário A Última Floresta, do diretor Luiz Bolognese, que acompanha o cotidiano de uma aldeia Yanomami, isolada no norte do país. O cineasta já esteve em Berlim em 2018 com Ex-Pajé, filme que também retrata a vida de povos indígenas. Conforme o Cinefonia já noticiou, o Brasil também será representado no Festival de Berlim deste ano pela série Os Últimos Dias de Gilda, criada por Gustavo Pizzi e protagonizada por Karine Telles. Uma nova versão do filme Senhor e Senhora Smith está sendo produzida, mas em formato de série. Quem ficará com os papéis que foram de Angelina Jolie e Brad Pitt na telona são os atores Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag, e Donald Glover, da série Atlanta. Ambos serão também co-criadores da produção, que ficará disponível com exclusividade na plataforma Amazon Prime Video a partir de 2022. A dupla irá trabalhar com Francesca Sloana, que colaborou antes com Donald Glover em Atlanta. Não foi divulgada uma sinopse para a nova versão de Senhor e Senhora Smith. O filme de 2005 acompanhava a rotina de marido e mulher que tinham vidas duplas, sem um saber que o outro também trabalhava como agente secreto. O longa faturou quase $500 milhões nas bilheterias mundiais. A jovem atriz Bella Ramsey, que interpretou Lyanna na série Game of Thrones, foi escolhida para interpretar a garota Ellie, personagem principal da adaptação do game Last of Us para a HBO. Pedro Pascal, astro da série The Mandalorian, será o co-protagonista da série, Joel. O ator também atuou em Game of Thrones no papel de Oberyn. Last of Us se passa em um futuro apocalíptico em que Ellie e Joel precisam se unir para atravessar os Estados Unidos em uma jornada brutal pela sobrevivência. Tudo porque a jovem pode ser a chave para a cura da pandemia que destruiu a civilização. A série está sendo produzida por Craig Mazin, criador da aclamada Chernobyl, e por Neil Druckmann, criador do premiado jogo do PlayStation. A Disney decidiu fechar estúdio de animação Blue Sky, responsável por sucessos como A Era do Gelo, Rio, Orton no Mundo dos Ken, Snoopy, entre outros. A Blue Sky pertencia à Fox, estúdio que foi comprado pela Disney em 2019. Fontes da indústria apontam que o encerramento das atividades da Blue Sky já era esperado, pois não era a intenção da Disney manter mais um estúdio de animação em seu grupo. Com isso, cerca de 450 pessoas serão demitidas, mas uma parte dos animadores pode ser recontratada pela Pixar ou pela própria Disney para futuros projetos. O cineasta brasileiro Carlos Saldanha foi um dos principais nomes da Blue Sky. Ele dirigiu filmes das franquias A Era do Gelo e Rio. O último lançamento do estúdio foi Um Espião Animal, que chegou aos cinemas no final de 2019. Além de filmes de animação, a Blue Sky também trabalhava na criação de efeitos visuais para blockbusters.
Obrigado, Regina! Fique agora com o Barão Vermelho, Maior Abandonado, uma das faixas da trilha sonora do filme Cazuza, O Tempo Não Para.
Casa, eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão, as poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo a tua mão. Me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não. Raspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam. Pequenas poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Estou pedindo a tua mão. Me leve pra qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado.
Barão Vermelho, Maior Abandonado, música de Cazuza e Frejá, uma das faixas da trilha sonora da cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para. Lançado em 2004, o filme tem Daniel de Oliveira no papel de Cazuza e a direção é assinada por Sandra Werneck e Walter Carvalho. Você pode assistir ao longa na Amazon Prime Video e na Globoplay. Em cartaz até 21 de fevereiro, a mostra Desenhando Futuros é dedicada a exibir novas produções infanto-juvenis do cinema brasileiro. A programação conta com sessões presenciais no CCBB de Brasília, mas os filmes também podem ser vistos online. Saiba mais com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Eu converso agora com a Daniela Marinho, que é organizadora da mostra. Daniela, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
Olá, tudo bem? Obrigada aí por esse espaço na Rádio Inconfidência. É uma super satisfação participar do programa Cinefonia e estou muito feliz de estar aqui falando desse projeto que tem sido o nosso primeiro projeto aí nesse momento pós-pandemia. Então é um grande prazer estar tendo essa oportunidade de produzir depois de tanto tempo parado, de tanto tempo sem expectativas.
Para começar, de que maneira a mostra Desenhando Futuros pretende abordar a relação entre cinema e inovação?
Bem, a mostra Desenhando Futuros estabelece essa relação entre cinema e inovação, primeiramente pelo seu formato híbrido. A gente começou de forma presencial, de 2 a 14 de fevereiro no CCBB Brasília, e depois, agora estamos no formato online, do 15 até o 21. E a gente escolheu uma plataforma online inteiramente nacional e liderada por mulheres. Esse desejo passou por uma reflexão sobre inovação. A mostra ela é composta inteiramente por filmes nacionais, de 2017 até 2020, para apresentar para o público infanto-juvenil, que é a nova geração, que é a geração que vai trazer a inovação para o nosso mundo, como a gente tem uma produção diversificada e como a gente tem todos os nossos instrumentos aqui. É claro que isso não é excludente das outras culturas, as trocas são sempre muito positivas, mas o que a gente vê esse público acessando, falta ainda muito conteúdo nacional. Então, a gente viu como era importante apostar nos filmes nacionais para potencializar a inovação. Um outro ponto de inovação que a gente acredita ter uma equipe majoritariamente feminina. A curadoria foi inteiramente composta por mulheres, e a gente buscou lançar um olhar afetivo para essa programação e para esses filmes que estão sendo exibidos. A inovação e a criatividade, elas só são possíveis em ambientes acolhedores, em ambientes em que você produz esse contexto necessário para que a criatividade brote. É preciso que tenha acolhimento, é preciso que tenha diálogo, e todos esses elementos a gente busca estimular por meio da programação como a gente montou, os textos que a gente deixou ali, um breve textinho, e sempre um estímulo a vamos dialogar, a vamos conversar, e a gente está num momento muito desafiador para pensar como a gente vai fazer essa experiência coletiva ser tão potente se a gente não está junto, né, numa mesma sala. A gente está numa grande sala maior aí que esse mundo online, mas que é atravessado por muitíssimas informações. Por isso que a gente trouxe a Bumi. A Bumi é essa personagem justamente para nos fazer essa conexão com a mostra e praticamente um convite para pega aqui na minha mão e vamos junto.
A mostra de filmes é apresentada por uma personagem que vem do futuro para conduzir a plateia. De onde surgiu essa ideia? Quais os objetivos dessa interação?
A Bumi, ela surgiu num desejo de trazer uma sensação de acolhimento, trazer essa sensação de que tem alguém nos conduzindo pela mostra, a sensação de que estamos juntos, que estamos presentes no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo contexto. A gente viveu um ano aí experimentando como fazer mostras online, como fazer atividades online, e para público infanto-juvenil é ainda mais desafiador, porque já está com muita tela, faz muita falta estar no presencial, mas ainda não é a hora, né? A gente ainda tem que tomar muito cuidado, as escolas devem voltar antes, certamente, mas para atividades culturais a gente ainda está nesse grande desafio. Aí a Bumi vem nesse desejo de trazer essa sensação necessária de estar integrado, de estar junto, de estar fazendo parte. E quando a gente começou a construir essa personagem, foi toda uma reflexão sobre o que era desenhar o futuro, desenhando futuros, o futuro se faz agora, a gente só faz o futuro com o que a gente teve do passado, e como esses tempos todos se cruzam, né? Porque muitas vezes o futuro parece uma coisa que está lá na frente, distante, e que ainda vai acontecer um porvir. Mas se você não faz com o que tem agora, com o que já aprendeu do passado e com seus antepassados, você não avança, você não tem futuro, ele não existe, os tempos eles estão sempre se cruzando. E por isso a gente se inspirou, o nome veio do filme Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas, do Ot Pat Pong, que tem, né, a prima presença etérea de um espírito, e que essa noção de tempo vem dessa forma tão, tão fluida e tão híbrida, né? Até para citar já a palavra híbrida no próprio formato da mostra. Então a Bumi vem aí de uma super homenagem a esse diretor tailandês que inspirou tanto todas nós. E aí trazendo um pouquinho aí para a mostra dessa reflexão.
Vamos falar um pouco sobre a programação. Que filmes foram selecionados para a mostra? Fale um pouco sobre eles e os principais temas abordados.
A programação online ela está composta por 7 sessões de curtas que a gente dividiu em temas e também um pouco propondo uma visão por faixa etária. Apesar de que todas as sessões elas começam com filmes mais palatáveis para um público menor e depois vai ficando com filmes um pouco mais elaborados para públicos menores. As sessões têm nomes, a gente tem nomes e tem na nossa programação digital, tem lá pequenos textinhos sobre essas sessões, para que fique ali a reflexão do porquê desses temas. Temos a sessão Se Essa Cidade Fosse Nossa, numa reflexão, num paralelismo aí com Se Essa Rua Fosse Minha, né, trazendo mais uma ideia de coletividade, né, de como a gente se apropria da cidade, de como a gente se relaciona com a cidade, principalmente, né? Nesse programa, nessa sessão, nós temos o filme Malabarista, que eu gostaria de destacar, de Yuri Moreno, uma curta de Goiás. Temos também O Poeta do Barro Vermelho nessa sessão. É um sarau animado, esse curta, e que está ali os versos de Toninho Pescador, e tem uma relação aí profundamente ambiental com o Rio São Francisco. Destaco também, já em outra sessão, Brincadeira de Criança, o filme O Filho do Vento, com um curta de Boni, o animador, e Janine Rodrigues. Janine Rodrigues, ela criou uma ONG, uma editora, Piraporeando, especializada em educação infantil, muitíssimo interessante o trabalho da Janine. E esse filme, ele mostra um pouco esse apagamento das crianças que estão na rua, né? É uma criança que tem um sonho de comer um pão doce e que está ali toda hora perguntando, né, pelas pessoas quem poderia dar esse pão doce para elas. O outro filme que eu destacaria nessa sessão é O Menino que Foi na Casa do Vento Norte, que é um filme feito por Wilson Júnior em conjunto com alunos do CIMEI, Princípio do Saber. Então, é um filme feito por estudantes. Outro filme dessa mesma sessão é O Dono de Casa, de Anderson Lima, que é um filme feito em contexto de oficina com crianças. Então, a narrativa das crianças também está bem forte nesse filme. Esse foi um filme que me encantou bastante. A mensagem que fica no fim é super forte e propositivo. Outra sessão é o Turma da Rua, que eu destacaria o Guerreiros da Rua. É um filme muitíssimo divertido, é um filme de 40 minutos, de Erickson Marinho. É um filme feito para trabalho de conclusão de curso, como alguns que a gente tem nessa programação. É um filme de época, da década de 90. Então são crianças, são quatro amigos profundamente influenciados por Cavaleiro do Zodíaco, que eles criam as suas brincadeiras e essas brincadeiras ganham a tela, essas animações, e interagem com as brincadeiras deles. Outra sessão é o Lá Vou Eu, no qual eu destaco Vida Dentro de um Melão, filme mineiro, de Helena Frade. É um filme que ela conta aí das suas memórias de família, da relação com seus avós, essa convivência na casa dos avós, com uma técnica de animação surpreendente, muito bonita, com marionetes e muito interessante como eles criaram esse ambiente tão real ao que a Helena vivia em sua infância. Gostei muito desse filme. Uma outra sessão é o Tá Contigo, que eu destaco o filme Lé com Cré, que também é um documentário também com animação, parecido ali com o Malabarista. É um filme de São Paulo, de Cassandra Reis. Ainda temos mais duas sessões aqui, Onde Tudo Nasce, que eu destacaria o trabalho do Jackson Abacatu. Ele tem um curta dele, um micro curta, também mineiro, Pingo de Respiro. Ele, inclusive, animou um outro filme que está nessa mesma sessão, que é o Pedro e o Velho Chico, mais uma belíssima homenagem ao Rio São Francisco. Por fim, na sessão Medos e Encantos, destaco o Pirilampo. É uma animação muito bonita e fala da amizade de um menino e um vagalume. É muito sutil, assim. E também outro mineiro, destaca outro filme mineiro. Tem muito filme mineiro nessa mostra. Minas produz um cinema maravilhoso. Sou muito fã do cinema mineiro. Que é o Matanag, a Encantada, que é uma narrativa essencialmente indígena. O filme ele foi realizado a partir de uma oficina também no município de Ladainha. É uma animação muito bonita e uma visão sobre a morte e sobre o lado espiritual muito único.
As sessões acontecem na sala de cinema do CCBB Brasília, ao ar livre, mas pessoas de todo o Brasil podem participar, não é mesmo?
O nosso grande desafio com essa mostra, Desenhando Futuros, foi como conseguir proporcionar uma experiência agradável e que esses filmes pudessem ser absorvidos da melhor forma possível pelo público. E a gente entende que a pandemia ela tem sido uma para cada um, para cada realidade, né? É difícil a gente estabelecer assim, é só no cinema, com metade das cadeiras, é só ao ar livre. A gente quis um pouco contemplar um pouco de cada ação para que as pessoas pudessem se sentir confortáveis para ir e irem como se sentissem melhor. Então, em Brasília, a gente realizou na sala de cinema, respeitando as medidas de segurança, e também sessões ao ar livre, com muita ventilação, né, sem estar num ambiente fechado, para aqueles que não se sentissem confortáveis de estar na sala e também para uma experiência nova e única. O filme ele faz. Como a gente vê o filme faz toda a diferença. E, por fim, a gente está realizando a programação inteiramente online, e aí vai estar disponível para o Brasil inteiro. O que eu diria para quem for participar é crie aquele ambiente gostoso para ver o filme. É muito bom poder criar esse ambiente, criar esse momento para receber os filmes. Eles nos chegam muito melhor quando a gente cria essa situação, esse ambiente. Então, faz uma pipoca, cria aquele clima e depois conversem sobre os filmes. Acho que isso que é o mais rico. Os filmes, eles ficam em nós e deixam mensagens. e deixam inquietações que nos ajudam a causar impactos no mundo.
Quem quiser acessar a programação completa, o que deve fazer?
A nossa programação completa está no nosso site, desenhandofuturos.com.br. Lá vocês podem acessar um programa digital. Fizemos com todo carinho textos ali para fazerem vocês emergir em todas essas sessões que nós estamos disponibilizando online, que nós curamos, escolhemos com tanto, tanto carinho. Isso só é possível por causa dos filmes. Muito grata a todos os realizadores que, né, criaram essas pérolas para a gente assistir e poder nos inquietar, nos levar à inquietude, e é a inquietude que nos leva à transformação e à inovação. Então, só para repetir, desenhandofuturos.com.br.
Daniela Marinho, organizadora da mostra, muito obrigado pela entrevista e boa sorte na realização do evento.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Daniela, e parabéns pela iniciativa. Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema, aqui na Inconfidência. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. A gente escuta agora Felicidade, com Marcelo Genesi e Laura Lavieri, da trilha do filme Entre Idas e Vindas.
Você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar. Pra receber o sol quando voltar, lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar. Pra receber o sol quando voltar. Quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem. dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem.
Marcelo Genesi e Laura Lavieri, Felicidade, música do Genesi com Chico César, trilha da comédia romântica Entre Idas e Vindas. O filme, dirigido por José Eduardo Belmonte, chegou aos cinemas em 2016 e tem no elenco Ingrid Guimarães, Fábio Assunção, Alice Braga, Caroline Abras e Rosane Mulholland. Entre Idas e Vindas está disponível para aluguel nas plataformas Look, Now, Google e Apple.
Cinefonia.
Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal, o carnaval já passou e se você aproveitou o recesso para colocar os filmes e séries em dia, ótimo. Se não, preste atenção às dicas e lançamentos da semana nas plataformas de streaming.
Feels like I'm standing in a timeless dream.
O último capítulo da franquia de romance adolescente Para Todos os Garotos chegou à Netflix. Neste último filme, vamos conhecer o fim da história de Peter e Lara Jean. O casal que conquistou o coração da moçada nos últimos anos agora precisa lidar com a distância, já que Peter foi aceito pela Universidade de Stanford, enquanto Lara Jean não. Será que o relacionamento dos dois conseguirá resistir à distância? Repetindo, Para Todos os Garotos, agora e para sempre, está disponível no catálogo da Netflix. Filmes de máfia parecem nunca sair de moda. Prova disso é que a Netflix trouxe de volta um dos títulos mais icônicos da história, Scarface. Figura recorrente nas listas de melhores filmes, o longa-metragem segue a vida de Tony Montana, um criminoso cubano que se muda para Miami e, em pouco tempo, ganha destaque na quadrilha do tráfico de drogas. Só que ele acaba se apaixonando pela filha do chefão e é jurado de morte, dando início a uma carnificina regada a dinheiro, corrupção e ação. Scarface também está no catálogo da Netflix.
Pinch myself and say I am awake.
Para os fãs de tramas misteriosas, a dica é a série Por Trás de Seus Olhos. Ela é baseada no livro de mesmo nome de Sarah Pimborough, um grande sucesso da literatura de ficção lançado em 2017. A trama conta a história de Louise, uma mãe solteira que, numa das raras oportunidades em que sai de casa, se envolve com David em um bar. No dia seguinte, ela não só descobre que ele é o novo chefe dela e que também é casado. Embora tentem se evitar, os dois acabam iniciando um caso e ela acaba se tornando amiga de Adele, a esposa do David. Com o tempo, ela se vê cada vez mais envolvida pelo casal, mas também passa a desconfiar que está participando de um jogo perigoso. Por Trás de Seus Olhos é dos mesmos produtores de The Crown e está disponível na Netflix.
Pra mim você nem existe, otário.
Para quem curte realities, estreou na Amazon Prime Video a segunda temporada de Soltos em Floripa. A ideia de juntar vários jovens de diferentes regiões em um local paradisíaco cheio de festas, regadas a muita bebida, diversão, romance e, claro, tretas, não é novidade, mas costuma atrair a atenção da audiência, que, claro, quer saber como as sete pessoas reunidas ali vão lidar com outras pessoas de personalidades fortes e distintas. A atração é acompanhada de perto por um grupo formado por 6 celebridades, que comentam todas as fofocas, brigas e namoros que acontecem no reality show gravado em Santa Catarina. A segunda temporada de Soltos em Floripa está no catálogo da Amazon Prime Video.
Mornings are hectic, but they're really fun too.
Para fechar, chegaram ao Disney Plus 5 novos episódios de Por Dentro da Pixar. Com a mesma pegada de Por Dentro da Disney, a série documental vai até o estúdio para conhecer e contar as histórias de quem faz as animações que tanto gostamos. Depois da estreia dos 5 episódios iniciais, agora a primeira temporada recebe a segunda parte, com mais 5 episódios com 16 minutos cada, todos mostrando uma visão interna das pessoas, do talento artístico delas e da cultura do Pixar Animation Studios. Ideal para quem vive se perguntando como deve ser trabalhar num lugar assim. Bem, pessoal, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais dicas e novidades. Um abraço e até lá!
Taking people on a journey.
You have to be really vulnerable as a filmmaker.
Obrigado, Pedro. Fique agora com Elza Soares, Espumas ao Vento, uma das músicas da trilha sonora de Lisbela e o Prisioneiro.
Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir e o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. A hora que você chegar. De uma coisa fique certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora em que você chegar.
Elza Soares, Espumas ao Vento, música de Acioli Neto, da trilha sonora original de Lisbela e o Prisioneiro. O filme dirigido por Guel Arraes estreou em 2003 com Débora Falabella e Selton Mello nos papéis principais e se tornou um grande sucesso de bilheteria do cinema nacional. O elenco ainda conta com Marco Nanini, Virgínia Cavendish, Bruno Garcia, André Matos e Tadeu Mello. Você pode ver ou rever Lisbela e o Prisioneiro nas plataformas Google e Apple. O cantor Fiuk é um dos destaques do Big Brother Brasil 21. Filho de Fábio Júnior, ele seguiu os passos do pai e também se tornou ator. A estreia no cinema foi em 2010, no filme As Melhores Coisas do Mundo, dirigido por Laís Bodansky e livremente inspirado na série de livros escrita por Gilberto de Menstein e Heloísa Prieto. A trama acompanha os dilemas na rotina de Mano, um garoto de 15 anos que vê a família ser abandonada pelo pai, ao mesmo tempo em que ele enfrenta todas as situações típicas da transição para a vida adulta. O Fiuk interpreta Pedro, irmão mais velho de Mano, que por sua vez é vivido pelo ator Francisco Miguez. O elenco ainda conta com Denise Fraga, Zé Carlos Machado, Caio Blá e Paulo Vilhena, além da atriz Gabriela Rocha, que no filme interpreta um grande sucesso de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Vamos ouvi-lo agora, com Mais de 30, na voz da cantora Cláudia. Ouvimos Cláudia com Mais de 30, música de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, clássico da MPB que está na trilha de As Melhores Coisas do Mundo. O filme da diretora Laís Bodansky, estrelado por Francisco Miguez, Denise Fraga, Caio Blá e Fiuk, pode ser visto na Globoplay.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Tom Hanks estrelando um faroeste? Pois é, aos 64 anos o ator acaba de fazer o seu primeiro western e está cotado para o Oscar. Será que ele tem chances?
Resenha.
Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours.
Existem vários filmes sobre o jornalismo e sua importância para a sociedade. Mas Relatos do Mundo talvez seja o primeiro a trazer essa reflexão para o gênero western, também conhecido como faroeste. No longa, Tom Hanks interpreta Kid, um veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos que ganha a vida lendo notícias de cidade em cidade em uma época em que os jornais mal circulavam e as pessoas não sabiam direito o que se passava no próprio país. Certo dia, ele se depara na estrada com uma garota de origem alemã, mas que havia sido levada e criada pelo povo indígena Kiowa anos atrás. Perdida e à mercê de ladrões e assassinos, ela terá que contar com a ajuda de Kid para reencontrar o seu lugar no mundo. Durante as viagens que a dupla faz em busca de um lar para a menina, Kid enfrenta adversidades típicas de um faroeste. Ele é parado na estrada por um bando de foras da lei, depara-se com um pistoleiro que quer raptar a garota para vendê-la, sofre acidentes, enfrenta o mau tempo, enfim, toda a sorte de situações que você certamente já viu de uma forma ou de outra em filmes do gênero. A própria jornada do cowboy em uma missão não é nenhuma novidade. Então, estruturalmente, Relatos do Mundo segue à risca a cartilha do Western. Baseado no livro da escritora Paulette Dilles, publicado em 2016, o filme se torna mais que uma aventura ao tratar da importância das histórias como fonte de informação e também como força movente da sociedade. Quando eu digo que é um filme sobre jornalismo, não é só porque Kid age como âncora de um jornal quando lê para uma plateia as notícias das diversas publicações que ele leva consigo na bagagem. É um filme sobre jornalismo porque as notícias são o ganha-pão daquele homem e também a sobrevivência daquelas comunidades que, sem elas, viveriam na ignorância e à mercê dos atos de seus governantes. Kid presta um valioso serviço ao seu público, tão valioso que é também o seu salvo-conduto nas várias ocasiões quando é interceptado no caminho por autoridades ou mesmo criminosos. Nesse ponto, o filme diz muito sobre o estado do mundo hoje, com fake news e desinformação circulando sem freios, levando a uma nova ascensão da extrema-direita em vários países, inclusive o nosso. Há uma sequência no filme que dialoga diretamente com os nossos tempos, quando Kid e a garota são capturados por uma quadrilha e levados para uma espécie de cidadela onde o povo vive praticamente escravizado e o único acesso à informação é um jornal de autopromoção do tirano local. O título do filme, portanto, faz muito sentido. São os relatos do mundo, do nosso mundo. Numa camada metalinguística, poderíamos dizer também que o longa-metragem defende o poder das narrativas. Afinal, é o modo como Kid conta as histórias que mexe com as pessoas e as fazem reagir em seus assentos. E não se pode negar que, no atual estado pandêmico em que vivemos, as histórias é que têm sido nossas fontes de informação e também de entretenimento, nas mais diversas formas, com filmes, séries, vídeos no YouTube, podcasts, programas de TV e, claro, de rádio. Sobrevivemos de histórias, e no Velho Oeste elas são matéria-prima. Bom, quanto ao Oscar, é possível que Tom Hanks consiga sim uma indicação, embora não seja favorito ao prêmio nesta temporada. É um bom trabalho do ator que mantém sua persona construída ao longo da carreira, do homem idealista, íntegro e de boa índole, ainda que guarde, por trás do olhar carismático, amarguras colecionadas durante a vida. Vale destacar que Hanks conta aqui com um excelente diretor, o britânico Paul Greengrass, que o dirigiu antes em Capitão Phillips, filme pelo qual o ator foi indicado ao BAFTA, ao Globo de Ouro, entre outros prêmios. E temos que destacar também o trabalho da jovem atriz alemã Helena Zengel, uma revelação do cinema europeu que chamou muito a atenção no ano passado pelo filme Transtorno Explosivo, e ela já coleciona prêmios. Dentro do Western, Relatos do Mundo é mais um drama do que um filme de bang-bang, como se costuma dizer. Mas há pelo menos uma grande cena de tiroteio que Paul Greengrass executa com maestria, já que ele é um grande diretor de filmes de ação, tendo como destaque no currículo a franquia Bourne. Aliás, antes do cinema, Greengrass trabalhou com jornalismo. Seu interesse por esse filme, portanto, não é por acaso. Relatos do Mundo pode ser visto na Netflix. É um grande filme. Vale a pena conferir. E a gente vai chegando ao final desta edição do Cinefonia com a incrível voz de Zezé Mota, da trilha sonora de Tieta do Agreste. A pandemia cancelou a folia este ano e o que nos restou não foi nada mais que uma miragem de carnaval.
Você sorriu pra mim, misturo meus carnavais e não distingo mais atos de ilusões. São melodias demais, é preciso ter mais de mil corações. Porém, depois de abrir e já bem longe do verão, você virá do coração do Brasil e trará.
Zezé Mota, Miragem de Carnaval, música de Caetano Veloso, da trilha sonora de Tieta do Agreste. Adaptado do romance de Jorge Amado, o filme, dirigido por Cacá Diegues, tem Sônia Braga no papel principal e ainda conta com Chico Anísio e Marília Pêra no elenco. Mesmo tendo sido um sucesso do cinema brasileiro nos anos 1990, o longa ainda não está disponível nas plataformas de streaming, mas costuma ser reprisado na programação do Canal Brasil. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site e nos aplicativos de podcasts. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.